Nós temos um fluxo de assistência técnica também que está em construção e a lógica é promover, levar assistência técnica num mecanismo virtual aos agricultores familiares, aos seus empreendimentos da agricultura familiar, promover a transferência de tecnologia em uma ferramenta virtual, né, dando acesso às diferentes regiões das diversas tecnologias que nós temos disponível. Nós temos também um mecanismo de transporte, nós temos um desafio muito grande, que é a agricultura familiar, ela paga um preço mais alto, na maioria das vezes, pelo o preço do frete, né? Então, e se encarece o preço do produto final, acaba encarecendo o preço do produto final, e a nossa proposta é a criação de uma central de frete. Uma central de frete onde os agricultores familiares possam acessar, se cadastrar e acessar essas diferentes empresas transportadoras. Nós estamos num momento de validação de um mecanismo que nós criamos, e esse mecanismo ele terá a possibilidade das diferentes transportadoras, das diferentes regiões do Brasil, poder acessar, se cadastrar, né, e oferecer o seu serviço aí para os agricultores familiares. E o agricultor familiar ele produz um determinado produto em uma determinada região, ele vai acessar essa ferramenta, vai colocar de onde para onde ele quer levar o produto, a quantidade que ele, o período e a quantidade que ele vai precisar desse serviço, e isso estará disponível no sistema e as diversas transportadoras que estarão cadastradas ofertarão esse serviço a esses agricultores familiares, né? Bom, temos um fluxo também, uma ferramenta também que foi criada dentro da lógica da alimentação escolar, né, de contribuir para facilitar a compra pelos gestores da alimentação escolar, facilitar a compra da agricultura familiar. Então, nós criamos uma ferramenta que vai dinamizar esse sistema e vai também possibilitar a prestação de contas dos gestores da alimentação escolar. Então, vai facilitar esse processo. E a nossa proposta é ter uma ferramenta que distribua toda a demanda da agricultura familiar, ela esteja distribuída. Nós temos a agricultura familiar, como já foi colocado também, que é responsável, o senador próprio colocou, responsável por grande parte da alimentação do povo brasileiro. Então, verificar, disponibilizar a demanda para que esses agricultores familiares possam fazer suas ofertas. Então, esse mecanismo ele vai estar disponível. Nós já temos um diálogo com a FNDE nesse sentido, isso está se consolidando, e ter uma ferramenta de prestação de conta automática pelos gestores do PNAE. A lógica é que o gestor continue fazendo a chamada, como ele faz hoje, de acordo com a resolução que trata o tema. Ele disponibilize essa chamada no sistema online, e essa chamada ela será distribuída para todos os fornecedores de um determinado estado. Por exemplo, se nós pegarmos o estado de São Paulo, lá todos os empreendimentos da agricultura familiar cadastrados no sistema receberão todas as chamadas públicas daquele estado. E os outros estados também, os agricultores familiares de outros estados também poderão acessar esses editais. Eles não receberão, mas poderão acessar esses editais através dessa ferramenta. Isso possibilitará que a oferta da agricultura, a demanda de produtos da agricultura familiar, esteja disponível a todos os agricultores familiares. Bom, nós estamos, nesse momento, discutindo, como diz, com o FNDE, esse mecanismo para que a gente tenha, e nós já estamos cadastrando os empreendimentos da agricultura familiar, para que a gente já tenha a base da oferta da agricultura familiar disponível e que possa ser acessado por todos esses gestores do PNAE. Bom, nós temos um mecanismo também, que é o mapa da oferta da agricultura familiar. Esse mapa da oferta da agricultura familiar, nós estamos no momento do cadastramento, né? A gente já cadastrou mais de 250 empreendimentos da agricultura familiar. E a ideia é que a gente tenha um mapa dessa agricultura, dessa oferta da agricultura familiar do Brasil. Por exemplo, nós podemos... Essa ferramenta ela possibilitará um demandante, uma indústria que quer comprar um determinado produto, por exemplo, a indústria hoteleira que queira comprar a castanha do Brasil, ela possa acessar esse mapa da agricultura familiar e buscar esse produto. Então, ele vai digitar o nome do produto, em qual estado, pode ser em todos os estados, em qual município, pode ser em todos também, e vai aparecer a oferta que tem disponível no Brasil daquele produto. Isso vai estar disponível. E quais as cooperativas, quais os empreendimentos da agricultura familiar que ofertam esse produto. Então, essa cooperativa também, ela estará disponível também todas as informações dessa cooperativa que esse demandante, né, vamos imaginar a rede hoteleira, como citei o exemplo, poderá entrar em contato diretamente com esse empreendimento da agricultura familiar. Nós temos um mecanismo também, que é o armazém virtual da agricultura familiar, mais conhecido do público como o e-commerce, né? A ideia é levar os produtos da agricultura familiar à mesa do consumidor, dialogar com um tema que está no centro da política, né, que é a redução da inflação. Então, fazer com que o agricultor possa vender o seu produto diretamente ao consumidor. Então, esse mecanismo ele busca fazer esse trabalho. Nós estamos com uma discussão ampla com o Banco do Brasil também, no sentido de criar essa ferramenta. Nós já temos o desenho da ferramenta, nós estamos validando essa ferramenta. Então, um agricultor familiar que produz um determinado produto em uma determinada região, ele vai se cadastrar, vai colocar o produto dele, nós vamos fazer o transporte através dos correios. O pagamento, nós estamos discutindo aí com o Banco do Brasil, né, um sistema que possa facilitar, que possa potencializar esse sistema, que a gente possa conseguir ter, usando o mesmo exemplo da castanha do Brasil, nós possamos pegar um produto que está sendo produzido lá em Rondônia, por exemplo, senador, e vender para um consumidor que está em São Paulo ou que está aqui em Brasília. Então, esse mecanismo ele possibilitará e contribuirá sobremaneira para a gente levar os produtos da agricultura familiar à mesa do consumidor e, com certeza, dialogar ainda com as metas de inflação do governo. Esse momento é um momento importante, que é o momento do cadastramento. Nós estamos cadastrando todos os empreendimentos e cadastrando e criando esse mapa da oferta para que a gente possa, até meados do meio desse ano, fazer com que esse e-commerce, com esse armazém virtual, ele esteja disponível, que a gente possa começar a comercializar diretamente através dessa ferramenta que é o e-commerce. Então, Eu concluo a minha apresentação, senador, dizendo que essa ferramenta ela trará grandes benefícios aí para os agricultores familiares, né? É uma ferramenta que também contribuirá para a questão da alimentação escolar, para os consumidores em geral, né? Ela trará grandes benefícios aí para toda a sociedade brasileira e é uma ferramenta que tem sido discutida pelos movimentos sociais, pelas cooperativas, né? Nós temos uma ampla discussão, né, de validação desse sistema que vai trazer, vai potencializar, vai dar mais eficiência econômica aos produtos da agricultura familiar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Marco Antônio. Uma pergunta que eu acredito que muita gente, as pessoas que estão nos assistindo, gostariam de fazer. Como é que o agricultor familiar vai ter acesso às redes sociais? como é que ele vai ter acesso à internet, já que nós somos, pela explanação, o ponto-chave vai ser a comunicação, vai ser a interatividade. Como é que essas famílias vão ter acesso à internet? Já foi pensado alguma coisa nesse sentido? E como eles vão atuar para que eles possam ter essa ferramenta à sua disposição?
Permite, senador, responder a sua questão. Acho que ela é extremamente importante. Primeiro, esclarecer a característica da rede. A Rede Brasil Rural, neste primeiro momento, ela vai viabilizar o acesso às suas funcionalidades para as associações e as cooperativas da agricultura familiar que têm o que nós chamamos de DAP jurídica. Portanto, nós estamos falando de entidades, de associações, cooperativas, enfim, que atuam na agricultura familiar. Essas entidades, essas cooperativas, essas associações, elas normalmente já dispõem de acesso às redes sociais. É claro que, num segundo momento, nós temos a expectativa de que a rede possa ter uma abrangência cada vez maior. Para isso, nós contamos com o programa de inclusão digital que nosso governo vem desenvolvendo, procurando cada vez mais dar acesso, especialmente às comunidades rurais, à rede mundial, né, à internet. É um programa importante que o Ministério das Comunicações, inclusive, tem se utilizado de espaços coletivos para garantir que não só a juventude rural, mas os agricultores possam ter acesso a essas funcionalidades. Então, como eu lhe digo, a rede, nesse primeiro momento, as cooperativas já estruturadas, que dispõem de acesso, vão estar aderindo. Na sua ampliação, na necessária ampliação da abrangência após o processo de implementação, nós contamos com esse esforço do governo no sentido de que cada vez mais o acesso às redes sociais chegue ao rural brasileiro.
Muito bem, então nós teremos inicialmente as cooperativas e as associações tendo uma participação muito importante. E ao longo que as coisas vão acontecendo, é evidente que a modernização vai acontecer também no campo e queremos crer que a população tenha acesso, praticamente toda ela tenha acesso à comunicação, às redes sociais. Esse é um grande desafio, mas inicialmente, pelo que eu entendi, será feito através, prioritariamente, das cooperativas e associações que já estão preparadas ou já fizeram esse cadastramento. São 250 mil famílias, é isso?
Não, nós temos 250 cooperativas e associações que já estão cadastradas. Nós temos no Brasil hoje cerca...
250
cooperativas e associações. Nós temos cerca de 2 mil cooperativas e associações hoje no Brasil com DAP. Então, são os empreendimentos jurídicos da agricultura familiar que tem DAP, que caracteriza ele como agricultor familiar.
E já tem o cadastro das famílias? Ou não?
Não, esse empreendimento, essa cooperativa, está cadastrada na rede. Nós estamos fazendo um trabalho de ir para os estados e fazer esse cadastramento, explicar, fazer um trabalho de capacitar esse empreendimento, de como ele vai participar da rede, como é que ele vai fornecer o seu produto, como é que ele vai disponibilizar ele, como é que serão feitas essas negociações. Então, esse é um momento importante para nós, para fazer, para levar todos esses agricultores familiares que estão organizados através de cooperativas e associações, fornecer seus produtos.
Muito bem, Marco Antônio. Eu passo a palavra, então, ao Dr. Jerônimo Rodrigues de Souza, que é o secretário de Desenvolvimento Territorial, para que possa fazer também a sua explanação.
Tá. Boa tarde, senador. Mais uma vez também te agradece a oportunidade de estar aqui dialogando com a Comissão de Agricultura e dialogando também com os telespectadores da TV Senado e da Rádio Senado. Senador, o programa, me perdoe, a gente está preocupado em que não seja tido como um site, seja visto como um programa. O Rede Brasil Rural, ele é mais do que um site, ele é mais do que uma plataforma. Existe todo um conjunto de ação, de capacitação, de mobilização, tanto do Ministério MDA quanto de outros que são parceiros nossos, de tentar articular, justamente, que é o objetivo central da Rede Brasil Rural, justamente de aproximar. A RBR é justamente esta possibilidade de encontro entre oferta e demanda. Tá? De um lado, o agricultor familiar tem suas demandas de insumos, de adubos orgânicos, de insumos para melhorar as embalagens de seus produtos. E de um outro, ele quer comercializar. Então, a Rede Brasil Rural é mais uma oportunidade. Tá? E uma oportunidade mais prática, porque ele possibilita essa organização da produção de uma maneira mais rápida, mais eclética. Tá? E, nesse sentido, dessa aproximação, desse encontro entre a demanda e a oferta da agricultura familiar, eu gostaria de destacar aqui, indo na direção da que a secretária executiva Márcia abordou na sua fala inicial, o esforço do governo, da presidenta Dilma, em especial aqui agora do MDA, é justamente dessa preocupação, porque já existe uma produção, diria assim, em quantidade e em qualidade da agricultura familiar. Tá? A rede possibilita essa exposição, tá? para além dos ambientes locais. É claro que, como esta sessão, o senhor buscou fazer essa relação entre o PNAE, a alimentação escolar, é claro que assim, o PNAE e o PA já é um exercício prático de que o agricultor familiar tem capacidade de ofertar em condições suficientes para a escola e para outros mercados. Esses são mercados institucionais. Então, a Rede Brasil Rural vem organizar de uma forma que é possível que as três, digamos assim, os três desafios dessa situação possam ser superados. Porque, nesse sentido, o MDA entra com assistência técnica, entra com orientação, entra com divulgação. Então, há todo um arsenal de instrumentos e de recursos para que se viabilize um instrumento como esse. E para superar justamente as três questões. Quando isso já é uma demanda latente. O senhor é do ramo, conhece, a agricultura deu saltos significativos no Brasil. Tá? E, nesse sentido, os três pilares que o Ministério procura enfrentar é justamente a ideia da qualidade do produto. É preciso que, em um portal como esse, em um programa como esse, os produtos tenham uma apresentação, tenham uma qualidade na sua apresentação, a sua composição química e assim por diante. É preciso que tenha uma quantidade, porque, se não tiver uma escala, em algum momento, o consumidor ele vem à procura, ele não encontra. Então, o portal também controla isso, ele controla a qualidade, ele monitora a quantidade. Cooperativas que não têm a certa quantidade, o sistema vai comunicando à cooperativa de que ele pode, digamos assim, perfeitamente. E o outro é a regularidade. É preciso que tenha uma regularidade. Tá? Então, qualidade, quantidade, regularidade de oferta. E a gente percebe que o canal da organização dessa produção de agricultura familiar é justamente as cooperativas, os grupos produtivos. Tá? Nós sabemos que precisamos ampliar, e a ideia do Ministério é justamente essa, a meta que o ministro Afonso Florence determinou com a presidenta Dilma é de que a gente possa, em março, ter essa quantidade de cooperativas credenciadas, prontas para poderem, cadastradas para poder já comercializar, mas a nossa meta vai além. Então, são três movimentos. Um movimento das cooperativas que já tem DAP, que já está em desenvolvimento, já faz isso, já fornece para o mercado institucional e o mercado tradicional. Tá? Um outro é aquelas cooperativas que estão ali faltando uma capacitação, necessitando de um empurrão menorzinho para poder fazer rodar. E aquelas outras regiões, e aí a sua região é uma região que a gente precisa enfrentar o tema das cooperativas. Há um vazio no mapa do Norte quanto à organização das cooperativas. A gente tem esse comprometimento, o ministro Afonso Florence tem exercitado isso conosco, para que a gente consiga ver o mapa do Brasil e as cooperativas, os grupos produtivos possam ser vistos com a capacidade que tem. Então, são os três movimentos. E, nesse sentido, o ministro Afonso Florence está indo às regiões fazer o lançamento. Temos uma agenda, fizemos o lançamento na região sul, temos o lançamento com os estados do Nordeste, possivelmente ainda esse mês, no dia 19, os estados da região Nordeste, há um lançamento regional, então esse é um movimento. Há uma agenda para que no dia 23 seja feita em São Paulo com os estados da região Sudeste e para a sua região, previsto no dia 16 em Rondônia, 16 de março. 16 de março.